Está no ar Cinefonia, cinema de um jeito que você nunca ouviu.
O Cinefonia está no ar, trazendo as novidades da sétima arte pelas ondas da Rádio Inconfidência. Eu sou o Renato Silveira e te faço companhia na próxima hora com o melhor da música brasileira, que é trilha de cinema. Hoje o Cinefonia destaca as indicações ao Oscar 2022. Conheça curiosidades e saiba quais filmes têm mais chances de vencer a premiação este ano. Nosso programa traz ainda a retrospectiva da carreira do astro Clint Eastwood, em cartaz no Cine Humberto Mauro. Tem ainda notícias, dicas de filmes, séries e muito mais. Pegue a sua pipoca e vem com a gente! Começamos ao som de Carina Burr, Não Me Ame Tanto, da trilha sonora do filme Música para Morrer de Amor. Não Me Ame Tanto, música da Carina Burr, que está na trilha sonora de Música para Morrer de Amor, O filme conta a história de três jovens de São Paulo que dividem o dia a dia em meio a alegrias e decepções amorosas. O roteiro foi adaptado pelo cineasta Rafael Gomes, da peça de sua autoria, chamada Música para Cortar os Pulsos. No elenco do filme estão os atores Vitor Mendes, Mayara Constantino e Caio Horowitz, além de Ícaro Silva, Denise Fraga e Sueli Franco. Músicas de artistas como Roberto Carlos, Milton Nascimento e Rubel estão na trilha sonora também. Você pode ver Música para Morrer de Amor nas plataformas Globoplay, Telecine, Look, YouTube e Apple iTunes.
Cinefonia.
As indicações ao Oscar 2022 foram anunciadas no último dia 8 de fevereiro pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. O filme Ataque dos Cães lidera a lista com 12 nomeações e é apontado como favorito a ser o grande vencedor deste ano. Dirigido pela cineasta neozelandesa Jane Campion e disponível na Netflix, o longa-metragem é situado no Velho Oeste dos Estados Unidos e tem como protagonista um vaqueiro que guarda um segredo sobre seu passado. Baseado no livro de Thomas Savage, publicado em 1967, Ataque dos Cães concorre ao Oscar nas categorias Melhor Filme, Direção, Roteiro Adaptado, Fotografia, Montagem, Design de Produção, Som e Trilha Sonora Original. Todo o elenco principal também foi indicado. Benedict Cumberbatch como melhor ator, Jesse Plemons e Cody Smith-McPhee como melhores atores coadjuvantes e Kirsten Dunst como melhor atriz coadjuvante. Uma marca histórica importante de Ataque dos Cães no Oscar é que esta é a primeira vez em 94 anos de premiação que uma mulher recebe sua segunda indicação na categoria Melhor Direção. Jane Campion havia concorrido ao prêmio antes pelo clássico O Piano, de 1993, filme pelo qual ela também se tornou a primeira mulher vencedora da Palma de Ouro no Festival de Cannes. Jane Campion é apontada como franca favorita a ganhar o Oscar este ano, o que fará dela a terceira mulher a vencer essa estatueta. As outras foram Chloe Zhao, por Nomadland, no ano passado, e Catherine Bigelow, por Guerra ao Terror, em 2010. O filme com o segundo maior número de indicações ao Oscar 2022 é a ficção científica Duna. A superprodução concorre a 10 estatuetas: filme, roteiro adaptado, fotografia, montagem, figurino, som, trilha sonora, design de produção, efeitos visuais e maquiagem e cabelo. Disponível na plataforma HBO Max, Duna é baseado no clássico literário de Frank Herbert e tem direção de Denis Villeneuve, que acabou ficando de fora da lista dos indicados a melhor diretor. Outros filmes que se destacam entre as indicações ao Oscar 2022 são o drama Belfast, dirigido por Kenneth Branagh, com 7 indicações, a refilmagem do musical Amor Sublime Amor, dirigida por Steven Spielberg, com 7 indicações, o drama esportivo King Richard, Criando Campeãs, estrelado por Will Smith, com 6 indicações, a sátira social Não Olhe Para Cima, estrelada por Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence, com 4 indicações, o suspense policial O Beco do Pesadelo, dirigido por Guillermo del Toro, também com 4 indicações, e a produção japonesa Drive My Car, dirigida por Ryusuke Hamaguchi, com 4 indicações, um recorde para o Japão. Drive My Car, aliás, concorre como melhor filme e melhor filme internacional. Nesta categoria também foram indicados A Mão de Deus, da Itália, A Pior Pessoa do Mundo, da Noruega, A Felicidade das Pequenas Coisas, marcando a primeira indicação para um filme realizado no Butão, e outro grande destaque, a animação Flea, da Dinamarca, que também concorre às estatuetas de melhor animação e melhor documentário. Isso mesmo, documentário, porque trata-se de um filme que utiliza técnicas de animação, mas conta a história real de um refugiado afegão na Europa. Falando agora das categorias de atuação, concorrem ao Oscar de Melhor Atriz Jessica Chastain por Os Olhos de Tammy Faye, Kristen Stewart por Viver a Princesa Diana em Spencer, Nicole Kidman, que interpreta a atriz Lucille Ball em Apresentando os Ricardos, Olivia Colman por A Filha Perdida e Penélope Cruz por Mães Paralelas. A Olivia Colman, que já foi premiada por A Favorita, é apontada como a provável vencedora do Oscar de Melhor Atriz neste ano. Já na categoria Melhor Ator concorrem o Homem-Aranha Andrew Garfield pelo musical Tick, Tick, Boom, Javier Bardem por Apresentando os Ricardos, Denzel Washington por A Tragédia de Macbeth, além de Benedict Cumberbatch por Ataque dos Cães e Will Smith por King Richard. O Will Smith que interpreta Richard Williams, pai e treinador das tenistas Venus e Serena Williams. O favorito a ganhar é o Cumberbatch, mas vale destacar aqui a presença de Denzel Washington, que recebeu sua 10ª indicação e continua a ser o ator negro mais indicado na história do Oscar. Ele venceu duas vezes, em 2002 por Dia de Treinamento e em 1990 como coadjuvante por Tempo de Glória. Na categoria Melhor Canção Original, uma estreia, Beyoncé conquistou sua primeira indicação ao Oscar pela música Be Alive, tema de King Richard, criando campeãs. A Beyoncé divide a nomeação com o compositor Dixon. A cantora Billie Eilish também foi indicada pela primeira vez, com a música No Time to Die, de 007, Sem Tempo para Morrer. Também concorrem à estatueta as canções dos filmes Encanto, Belfast e Four Good Days. Vários filmes indicados ao Oscar ainda vão estrear no Brasil nas próximas semanas e nós teremos bastante tempo para ver tudo. Afinal, a cerimônia de premiação está marcada para acontecer apenas em 27 de março. Até lá, faça suas apostas! E já que o assunto é Oscar, vamos ouvir agora uma música que está na trilha sonora de Central do Brasil, última produção brasileira que conseguiu indicação ao Oscar de melhor filme em língua estrangeira. Chico César, Mama África.
Nas casas Bahia, Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África tem tanto que fazer, além de cuidar neném, além de fazer denguinho, filhinho tem que entender. Mama África vai e vem, mas não se afasta de você. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar ou ir pra cotadeira nas casas Bahia. Quando mama sai de casa, seus filhos, seu lodunzão, rola o maior jazz. Mama tem calo nos pés, mama precisa de paz, mama não quer brincar mais. Filhinho dá um tempo, é tanto quanto tempo, o ritmo de vida é de mama. Além de trabalhar como Bahia. Mama África, a minha mama África, a minha mama África, a minha mama África.
Ouvimos Chico César com Mama África, música dele, presente na trilha sonora de Central do Brasil, filme de Walter Salles, estrelado por Fernanda Montenegro, Vinícius de Oliveira e Marília Pêra. Central do Brasil foi a última produção brasileira indicada ao Oscar de melhor longa em língua estrangeira. Isso aconteceu em 1999. Atualmente, o filme pode ser visto nas plataformas Telecine, Globoplay e Apple iTunes. A Fundação Clóvis Salgado apresenta no Cine Humberto Mauro, em Belo Horizonte, a mostra Clint, que exibe 25 filmes da carreira de Clint Eastwood, um dos nomes mais icônicos da história do cinema. A programação pode ser acompanhada até 6 de março, com entrada gratuita. Saiba mais sobre a mostra com Pedro Vieira.
Eu converso agora com Bruno Hilário, ele é gerente do Cine Humberto Mauro. Olá, Bruno, seja muito bem-vindo à Rádio Inconfidência mais uma vez e muito obrigado pela entrevista.
Olá, é um prazer falar com todas as pessoas que são aí amantes da sétima arte. Muito obrigado.
Clint Eastwood é um dos atores e diretores mais versáteis da história do cinema. A que você acha que isso se deve?
Sim, o Clint é um dos diretores mais versáteis e atores também. E tem algumas características que, primeiro, é muito importante a gente entender que é a persona do Clint, né? Que é uma persona que está além do cinema. Poucas pessoas na história do cinema mundial conseguiram construir essa imagem. E aí a gente pode levantar nomes como Charlie Chaplin, Alfred Hitchcock. E o Clint, desde que se estabeleceu, desde que sua primeira vez que ele apareceu, né, nas telas do cinema, ficou muito claro que tipo de lugar que seria construído para ele. E o mais interessante é que ao longo de sua carreira ele foi ampliando e saindo desse lugar. Então Clint, aquele personagem do Western, né, consagrado na trilogia de Sergio Leone, começa ao longo dos anos 70, 80 e 90, e nos anos 2000 também, a ganhar contornos cada vez mais surpreendentes. Então, essa versatilidade está muito ligada à capacidade que ele teve de superar essa imagem do Western e colocar outros elementos, né? E no meu entendimento, os elementos mais interessantes para os personagens que ele construiu, para si e para as outras pessoas, está ligado na vulnerabilidade. Então a gente chega ali nos anos 90 com Clint Eastwood que chora, com Clint Eastwood que se emociona, que movimenta, né, toda uma comunidade por causa de um grande amor, como o filme As Pontes de Madison. E eu acho isso uma grande sabedoria, né? Porque fragiliza e humaniza as personagens e aproxima os conflitos do público.
Quais as características dos filmes dirigidos por ele?
É muito interessante quando a gente pensa as características dos filmes dirigidos por Clint Eastwood, porque é interessante a gente pensar dois lugares, né? Primeiro, o estético. O primeiro plano, a primeira imagem de Clint Eastwood nas telas do cinema, né, no filme de Sergio Leone, a primeira vez que vemos o rosto dele, a gente vê o rosto dele envolto numa sombra. E isso é uma característica que ele assume para os seus filmes. Então, a luz e a sombra, o jogo de luz e sombra, a iluminação cinematográfica está intimamente ligada a estes lugares, a estas zonas, né, de luz e sombra, que também são percebidas na construção dos personagens e na construção do roteiro, ou seja, uma luz dramática. Então, eu ressalto essa como sendo uma das características principais desse cineasta. E em segundo lugar, e talvez por ser um ator, um conhecimento muito claro daquilo que você vai fazer com aquele corpo no espaço, como você vai dirigir esse corpo no espaço, como ele vai aparecer nesse espaço e se comportar nesse espaço delimitado, né, que é o plano cinematográfico que é a tela. Isso é uma outra característica incrível da carreira dele. E quanto mais vai avançando, né, a carreira, mais a gente percebe essa acuidade com a direção de atores, né? Então, nos filmes do Clint, a gente sempre espera aquela performance icônica, né? Aquela performance maravilhosa e aquela performance inesquecível. Isso é uma sabedoria de dirigir atores. E agora pensa só, você também atuar no seu filme significa que você vai ter que dirigir a si, vai ter que dirigir a Meryl Streep, que está do seu lado, e toda uma equipe. Então, talvez eles tenham, seja uma das pessoas que melhor conseguiu associar ou dialogar esses três lugares, né? Em torno de uma só figura. Então, isso é uma característica muito interessante também. Então, ao invés de esperarmos, né, aqueles quadros ou aquelas paisagens maravilhosas, aquela imagem espetaculosa ou espetacular que o cinema costuma entregar, a gente espera a densidade do plano, a gente espera a densidade daquele enquadramento que está ali, mesmo sendo ele muito fechado, né? Sempre tem muitas camadas e muitas nuances. Isso é divertidíssimo e prazeroso, né, de se encontrar nas telas do cinema.
Qual é o recorte da mostra que está em cartaz no Cine Humberto Mauro?
O recorte da mostra Clint são 25 filmes que ele dirigiu. E alguns, em vários deles, ele dirigiu e atuou. Então, um dado interessante para a gente observar é que quanto mais a carreira do Clint foi se consolidando, menos ele foi trabalhando com outros diretores e pôde dar atenção àquilo que ele produzia, àquilo que ele queria dizer, àquilo que ele queria construir como ator e como diretor. Então, aqui a gente vê pontos altos da carreira dele e alguns que foram muito subestimados e que, com o passar dos anos, a crítica reconheceu como grandes, grandes obras do cinema. Então, acho que dá para esperar e fazer esse panorama, né, dessa trajetória dele como diretor e como ator que se dirige. Mas, além disso, dá para a gente pensar que o Clint também ele faz um panorama sobre a história do cinema e essa transição, né, do cinema moderno para o cinema contemporâneo de uma forma muito bela. Né? Assistir a seus filmes é assistir tratados sobre o cinema, tratados sobre o cinema norte-americano e tratados sobre os mitos e todas as construções que o cinema norte-americano criou de sua própria história. É muito bom a gente ter, né, a oportunidade de olhar todo esse, fazer esse panorama virar 360 graus, né, para o Clint e perceber o quão bem sucedida foi sua carreira, né, através dos tempos.
Quem se interessou e quiser conferir, o que deve fazer?
Bom, o Cine Humberto Mauro, aqui no Palácio das Artes, então basta chegar, retirar seu ingresso. Os ingressos são distribuídos a partir de meio-dia na bilheteria do cinema, então você pode chegar, pegar todo o pacote dos filmes do dia, né? Ou chegar então com antecedência, retirar o ingresso e com todos os protocolos sanitários, máscara, álcool em gel, distanciamento social, se encontrar coletivamente com essas imagens, né? Devolver o Clint para o cinema nesse momento é belíssimo, né? Porque é isso, o cinema é esse lugar de superação, o cinema é esse lugar de onde a comunidade se enxerga junto, né? Se assiste junto, quebrando ou afirmando o espelho. Então, é só vir retirar o ingresso, entrada gratuita, e fique ligado na plataforma Cine Humberto Mauro Mais, porque nós vamos colocar alguns filmes que não foram dirigidos pelo Clint, mas alguns filmes que vão dialogar com a mostra online. Então, basta acessar.
Eu conversei com o Bruno Hilário, gerente do Cine Humberto Mauro, sobre a mostra Clint. Muito obrigado pela entrevista. E até a próxima.
Eu que agradeço. É um prazer falar de cinema. É um prazer falar com todo mundo aí da Rádio Sem Confidência. Para você que está em casa, vá ao cinema, relaxe um pouco, se divirta com toda a segurança necessária, né? Então é isso. Um abração.
Obrigado, Pedro. Obrigado, Bruno. E parabéns pela mostra. Ouça agora os Nonatos com Astronauta, música tema do filme Boi Neon.
Eu, como astronauta, visitei planetas, transpus os limites do céu multicor. Viajei a bordo dos meus pensamentos, fiz do coração um disco voador. E em meio às galáxias do mundo universo, encontrei em Marte a musa do amor. Seu nome possui sinônimo de água, mas ela parece ser mesmo é de Marte. Madeixas da noite, estética de estrela, beleza que igual não tem noutra parte. Eu estou em órbita entre a Terra e Júpiter, vigiando os astros que seguem seus passos. No céu de sua boca meus lábios decolam, e a nuvem de beijos encobre os espaços. E essa massa cósmica que envolve os planetas constitui o elo dos nossos abraços. Seu nome possui sinônimo de água, mas ela parece ser mesma de Marte. Madeixas da noite, estética de estrela, beleza que igual não tem noutra parte. Na mitologia, Marte é deus da guerra, mas ela é a deusa da minha paixão. Seu rosto tem traços da face da lua, seus olhos têm brilho de constelação. E ela, como a nave Discovery, já fez uma aterrissagem no meu coração. Seu nome possui sinônimo de água, mas ela parece ser mesmo é de Marte. Madeixas da noite, estética de estrela, beleza que igual não tem noutra parte. Madeixas da noite, estética de estrela, beleza que igual não tem noutra parte.
Ouvimos Os Nonatos com Astronauta, música de Nonato Neto e Nonato Costa, da trilha sonora de Boi Neon, filme dirigido por Gabriel Mascaro e protagonizado por Juliano Casarré. O longa se passa nos bastidores das Vaquejadas, onde Iremar, personagem do Juliano Casarré, tem aspirações que vão além do cotidiano de preparar os bois antes de soltá-los na arena. Graças à recente industrialização e ao polo de confecção de roupas na região do semiárido nordestino, o rapaz sonha em trabalhar como estilista. Boi Neon ganhou no Festival do Rio de 2015 os troféus de melhor filme, roteiro, fotografia e atriz coadjuvante para a estreante Aline Santana. Atualmente você pode assistir ao longa na Netflix.
Cinefonia@inconfidencia.com.br.
Regina Pala está de volta com mais uma notícia.
Mais de 120 críticos e críticas de todo o país elegeram os melhores filmes de 2021 no Prêmio Abracine, premiação realizada pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema. O anúncio dos vencedores foi feito pela primeira vez numa transmissão ao vivo, na noite da última quinta-feira, 3 de fevereiro, no canal da entidade no YouTube. Com mediação do presidente da Abracine, Marcelo Miranda, participaram Cecília Barroso e Adriano Garret, integrantes da comissão que trabalhou na metodologia e organização da votação deste ano. Os resultados chamam atenção para dois aspectos importantes. a presença expressiva de filmes dirigidos por mulheres, com equilíbrio entre os títulos mais votados e trabalhos de grande estímulo estético, e a predominância dos serviços de streaming como espaços de difusão para lançamentos importantes da temporada. Pelo segundo ano consecutivo, o longa-metragem estrangeiro mais votado por integrantes da Abracine tem direção de uma mulher. Venceu Ataque dos Cães, assinado pela neozelandesa Jane Campion. Uma cineasta também assina o curta-metragem brasileiro mais votado, Chão de Fábrica, dirigido por Nina Kopko e realizado em São Paulo. Fechando a trinca de premiados como melhores de 2021, o longa brasileiro mais votado foi Cabeça de Nego, realizado no Ceará com direção de Del Cardoso. No site da Abracine é possível conferir também as listas com os 10 filmes mais votados pela associação nas três categorias do prêmio. O endereço é abracine.org, sendo Abracine com dois Cs.
Obrigado, Regina.
Estamos apresentando Cinefonia.
Você está ouvindo a Rádio Inconfidência. Eu sou o Renato Silveira e este é o Cinefonia, com o melhor da música brasileira que é trilha de cinema. Fique agora com Caetano Veloso, Falou Amizade, tema do filme Dedé Mamata, estrelado por Guilherme Fontes e Malu Mader em 1988.
E por toda a cidade ecoa, a letra dos livros voa, falando amizade, por toda a cidade boa. Falou amizade, e por toda a cidade ecoa, a letra dos livros voa, falando amizade, por toda a cidade boa. O sonho já tinha acabado quando eu vim, e cinzas de sonho desabam sobre mim. Mil sonhos já foram sonhados quando nós perguntamos ao passado: estamos sós, estamos sós. Mil sonhos serão urdidos na cidade, na escuridão, no vazio, a amizade, a velha amizade, esboça um país mais real, um país mais que divino, masculino, feminino e plural. E por toda a cidade ecoa, a letra dos livros voa, falando amizade, por toda a cidade boa. Falou amizade, e por toda a cidade ecoa, a letra dos livros voa, falando amizade, por toda a cidade boa. O sonho já tinha acabado quando eu vim, e cinzas de sonho desabam sobre mim. Meus sonhos já foram sonhados quando nós perguntamos ao passado: estamos sós, estamos sós. Mil sonhos serão urdidos na cidade, na escuridão, no vazio, a amizade, a velha amizade, esboça um país mais real, um país mais que divino, masculino, feminino e
ouvimos Falou Amizade, música de Caetano Veloso e tema do filme Dedé Mamata. Dirigido por Rodolfo Brandão, o longa de 1988 traz no grande elenco nomes como Guilherme Fontes, Malu Mader, Marcos Palmeira, Natália Timberg e Antônio Pitanga. O longa é um drama geracional que reflete sobre a repressão política no Brasil, a ascensão do tráfico de drogas e a revolução sexual. Além do Caetano, que a gente ouviu hoje, a trilha sonora conta com músicas de Gal Costa, Rita Lee, Gilberto Gil e Raul Seixas. Você pode assistir a Dedé Mamata na plataforma Now e no Canal Brasil. Hora de sabermos quais são as novidades nas plataformas digitais, com Pedro Vieira.
Aperte o play.
Diga lá, pessoal! Estou de volta agora para contar para você quais são os mais recentes lançamentos nas plataformas de streaming, para você assistir onde e quando quiser.
You can find a bit of everything on Tinder, but one little swipe can change your life. I only miss you when
it rains. Não é fácil achar o amor online. Então, Cecile mal consegue acreditar quando encontra um lindo playboy bilionário e ele se mostra o homem dos sonhos dela. Mas, quando ela descobre que esse empresário internacional não é quem diz ser, o sonho acaba virando pesadelo. O conto de fadas termina e aí começa a vingança. Cecile descobre os outros alvos dele e juntas, elas não são mais vítimas. O golpista do Tinder vai pagar. Dos produtores de O Impostor e Don't Fuck With Cats, Uma Caçada Online, o documentário impressionante acompanha a descoberta da verdadeira identidade dele e a luta para levá-lo à justiça. O golpista do Tinder está disponível no catálogo da Netflix.
Jack Reacher. I was deceased, so tired army.
Bronze star, silver star, and a purple heart.
Para os fãs de ação, uma boa pedida é Reacher. Jack Reacher, um ex-investigador militar, é convocado para resolver o misterioso caso de um atirador que matou 5 pessoas aleatórias em Indiana, nos Estados Unidos. Só que depois de ser agredido em um bar, ele começa a suspeitar que alguém esteja tentando impedir a investigação dele. Reacher é uma das novidades da semana na Amazon Prime Video.
Já está listo? Play.
Na Disney Plus, destaque para Polynesia's Revolution, documentário sobre um dos maiores fenômenos digitais da América Latina. Rafa, Karen e Leslie são 3 irmãos mexicanos que começaram gravando as brincadeiras que eram feitas entre eles e publicando-as nas redes sociais. Com o tempo, eles se tornaram alguns dos criadores de conteúdo mais influentes na era digital, revolucionando a indústria do entretenimento. O documentário mostra os grandes sucessos da carreira deles, além de um lado mais intimista, revelando tudo que os fãs não veem no dia a dia na internet. O trabalho árduo, os sacrifícios e os contratempos em ser uma figura pública. Polynesia's Revolution está em cartaz na Disney Plus.
New York is a collection of villages. The old have been in charge since before the revolution.
A Idade Dourada chegou a HBO Max com o ar de continuação da série Downton Abbey, já que o autor é o mesmo, Julie Fellowes. Só que desta vez, a história se passa na cidade de Nova York, no período da década de 1880. A trama é focada nos conflitos entre famílias endinheiradas tradicionais e os novos ricos. Com direção de Michael Engler, a primeira temporada de A Idade Dourada tem apenas 9 episódios, disponíveis no catálogo da HBO Max. Departure é uma série de drama e suspense que acompanha a investigação de um mistério envolvendo o voo 716, avião lotado de passageiros que desapareceu no Oceano Atlântico. Estrelada por Arki Panjabi, Christopher Plummer, Chris Holdenright e Rebecca Lydiard, o show foi renovado em setembro de 2020. E agora, a segunda temporada, Departure, a investigação, é uma das novidades da Globoplay. Muito bem, por hoje é só. Agora é só escolher suas produções preferidas, apertar o play e se divertir. Semana que vem eu volto com mais lançamentos. Um abraço e até lá!
Obrigado, Pedro! Um filme de herói baseado na história de Iemanjá? Sim, é isso mesmo, é verdade e promete ser uma superprodução. Vamos saber mais com Regina Pala.
A Warner Bros. E o Ventre Studio anunciaram a produção nacional do filme Iemanjá, Deusa do Oceano. O projeto foi co-criado com o premiado diretor de animação Carlos Saldanha, das franquias A Era do Gelo e Rio, além da série Cidade Invisível. De acordo com os estúdios, o longa-metragem vai transportar os elementos do candomblé para o universo dos super-heróis. A ideia de Saldanha é contar a história de Iemanjá, orixá adorada como a rainha do mar, enquanto ela tenta entender seus poderes ao enfrentar Yansan, orixá cultuada como deusa das tempestades. O mentor da protagonista em sua jornada é Ogum, o deus da guerra. O projeto tem despertado a desconfiança de muitas pessoas, que temem que a cultura do candomblé seja desrespeitada e usada apenas para gerar lucro. Ao anunciar o filme, Carlos Saldanha disse que contar a história de Iemanjá é uma grande responsabilidade e que ele e toda a equipe estão investigando e estudando tudo com muito respeito e carinho. Para isso, a pesquisa está contando com a consultoria do professor Renato Nogueira, que trabalha no Laboratório de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. A atriz Camila Pitanga participa do projeto como produtora executiva. E outro nome de peso na equipe é o ilustrador Ivan Reis, que trabalha nos quadrinhos dos super-heróis da Liga da Justiça e será responsável pela identidade visual dos personagens de Iemanjá, deusa do oceano. Por enquanto, o filme ainda não tem elenco definido, nem previsão de lançamento.
Obrigado, Regina.
Cine Circuito.
E vamos às dicas de festivais online desta semana para você acompanhar sem sair de casa. A partir de 10 de fevereiro, a plataforma de streaming Belas Artes à la carte presta homenagem ao centenário da Semana de Arte Moderna. A mostra online Reflexos do Modernismo apresenta 9 filmes antológicos produzidos entre 1931 e 1954. Todos têm em comum a flexibilidade e o não ortodoxismo do cinema que era feito na época. A seleção reúne os diretores Mário Peixoto, com o clássico Absoluto Limite, o também brasileiro Alberto Cavalcante, com Os Raros, Na Solidão da Noite, As Vidas e Aventuras de Nicholas Nickleby, Simão o Caolho, O Canto do Mar e Mulher de Verdade. E o francês Jean Vigo é representado pelas joias Zero de Conduta, O Atalante e o curta A Propósito de Nice. A Semana de Arte Moderna, também conhecida como Semana de 22, ocorreu em São Paulo entre os dias 13 e 17 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal da cidade. O evento representou uma renovação sem precedentes na linguagem artística brasileira. Entre os seus participantes estavam nomes como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Plínio Salgado, Anita Malfatti, Guilherme de Almeida, Heitor Villa-Lobos, Di Cavalcanti, entre outros. A ideia da mostra Reflexos do Modernismo é justamente mostrar um pouco das reverberações da Semana de 22 na linguagem cinematográfica, dentro e fora do Brasil. Não perca, então, na plataforma Belas Artes à la Carte, a partir de 10 de fevereiro. É necessário ser assinante para ter acesso aos filmes. Até 25 de fevereiro, o Sesc TV exibe o especial Singularidades na Dança, composto por 4 documentários inéditos sobre as várias formas da dança no Brasil. O primeiro título da série é Marambiré. Com direção de André dos Santos, o filme mostra as comemorações do Marambiré, festa de origem africana realizada todos os anos na comunidade Quilombo do Pacoval, no Pará, em honra a São Benedito. O segundo documentário é Olhando para as Estrelas, dirigido por Alexandre Peralta. Ele acompanha a rotina de Geisa Pereira, a primeira bailarina e professora da Associação de Balé e Artes Fernanda Bianchini, localizada na cidade de São Paulo. A organização não governamental é, no mundo, a única companhia profissional de balé para pessoas com deficiência visual. A mostra continua com Na Dança, DOC, um registro do segundo festival Na Dança, realizado em São Paulo em 2018. Trata-se de uma plataforma de danças e músicas de diferentes povos e culturas, que começou com um trabalho de pesquisa da professora e bailarina Beth Gervitz. Por fim, o documentário Danças Negras, dirigido por João Nascimento e Firmino Pitanga, traça um panorama sobre a dança africana e suas implicações culturais. O filme aborda temas como a ancestralidade negra, a africanidade na dança, o preconceito racial e estabelece associações entre a dança, a cultura e o candomblé. O especial Singularidades na Dança pode ser acompanhado pelo Sesc TV toda sexta-feira às 11 da noite. Os 4 documentários também podem ser vistos gratuitamente pela internet. Todos já estão disponíveis sob demanda no site sesctv.org.br. Nossa última dica da semana é o Arraial Cinefest, que acontece até 12 de fevereiro. O festival é realizado há 12 anos na cidade de Arraial da Ajuda, na Bahia. Porém, esta edição será online em função da pandemia de Covid-19. Na mostra principal, o público tem acesso gratuito a 23 filmes, entre longas e curtas metragens, ficções e documentários. Além do Brasil, os títulos selecionados foram produzidos em países como Argentina, Chile, Emirados Árabes, Espanha, Estados Unidos, França, Inglaterra, Irã, Iraque e Rússia. Um dos destaques da programação é o documentário Ode ao Choro, da diretora Cecília Engels. O filme fala sobre o luto, um tema complexo e que não costuma ser muito debatido na sociedade. Em 2019, a cineasta perdeu sua melhor amiga na tragédia do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Essa experiência muito pessoal, mas ao mesmo tempo compartilhada por muitas famílias mineiras, é o ponto de partida da diretora para abordar o doloroso processo de superar a perda de alguém. O Arraial Cinefest distribui prêmios em diversas categorias e cada filme premiado recebe o troféu Esquina do Mundo. Confira a programação completa no site arraialcinefest.wixsite.com. O festival acontece até 12 de fevereiro. E o cinema brasileiro tem mais um representante garantido em um prestigiado festival internacional. Regina Pala traz os detalhes.
O longa-metragem Raquel 1, versículo 1, foi selecionado para o festival SXSW, que acontece em Austin, no Texas. Assim como o Sundance, também realizado nos Estados Unidos, o evento dá preferência para a exibição de produções independentes e inéditas. No ano passado, o Brasil esteve representado no SXSW com Medida Provisória, filme dirigido por Lázaro Ramos e estrelado por Thaís Araújo e Seu Jorge. Raquel 1, versículo 1, é um suspense que conta a história de uma jovem que atravessa um misterioso acontecimento ao chegar a uma pequena cidade do interior. Lá, ela é confrontada por traumas de seu passado ao embarcar em uma missão ligada à Bíblia. Daí vem o título do filme. O longa tem como protagonista a atriz Valentina Ersege, de filmes como Mate-me, por favor, e Homem-Onça. O elenco ainda conta com Emílio de Melo, Eduardo Samara, Ravel Andrade e Priscila Bittencourt. A direção é de Mariana Bastos, que vem de uma premiada trajetória em curtas-metragens, além de ter co-dirigido o romance Alguma Coisa Assim, realizado ao lado de Esmir Filho em 2017. Raquel 1, versículo 1, será distribuído nos cinemas brasileiros pela O2 Play e deve ter seu lançamento comercial ainda em 2022. O Festival SXSW acontece de 11 a 20 de março, desta vez com sessões presenciais, após 2 anos em formato online devido à pandemia de Covid-19.
Obrigado, Regina. E a gente chega ao final desta edição do Cinefonia com um senhor dueto, Gonzaguinha e Ana Carolina. Não Dá Mais Pra Segurar, Explode Coração. Está na trilha sonora do filme Praça Paris.
Chega de tentar dissimular e disfarçar e esconder o que não dá mais pra ocultar. E eu não quero mais calar, já que o brilho desse olhar foi traidor e entregou o que você tentou conter, o que você não quis desabafar. Chega de temer, chorar, sofrer, sorrir, se dar e se perder e se achar. E tudo aquilo que é viver, eu quero mais é me abrir e que essa vida entre assim como se fosse o sol desvirginando a madrugada. Quero sentir a dor dessa manhã. Nascendo, rompendo, tomando, rasgando meu corpo. E então eu chorando, gostando, sofrendo, adorando, gritando. Feito louca, alucinada e criança, eu quero meu amor se derramando. Não dá mais pra segurar, explode coração. Chega de tentar dissimular e disfarçar e esconder o que não dá mais pra ocultar. E eu não posso mais calar, já que o brilho desse olhar foi traidor e entregou o que você tentou conter, o que você não quis desabafar e me cortou. Chega de temer, chorar, sofrer, sorrir, se dar e se perder e se achar. Quero mais é me abrir.
madrugada. Quero sentir a dor dessa manhã. Nascendo, rompendo, rasgando, tomando meu corpo. E então eu chorando, sofrendo, gostando, adorando, gritando. Feito louca, alucinada e criança. Se derramando, não dá mais pra segurar. Explode coração.
Nascendo, rompendo, tomando, rasgando meu corpo. E então eu chorando, gostando, sofrendo, adorando, gritando,
sofrendo, gritando.
Feito louco, alucinada e criança. Eu quero meu amor se derramando. Não dá mais pra segurar. Explode coração.
Explode coração.
Gonzaguinha e Ana Carolina com Não Dá Mais Pra Segurar, Explode Coração, música do Gonzaguinha. Essa versão está na trilha sonora do filme Praça Paris, dirigido por Lúcia Murat em 2017. Na trama, uma jovem psicanalista portuguesa chega ao Brasil para pesquisar a violência em uma comunidade carioca. O trabalho a leva a conhecer de perto a vida de Glória, uma mulher que sofreu traumas na convivência com um pai abusivo e um irmão preso por tráfico de drogas. Ela é interpretada pela atriz Grace Passot. Praça Paris é um drama emocionante e de forte carga social. Veja nas plataformas Google Play e Apple iTunes. Os créditos sobem, as luzes se acendem, o Cinefonia vai ficando por aqui. Esta edição teve redação e apresentação de Renato Silveira, produção de Pedro Vieira e trabalhos técnicos de Celso Júnior. As trilhas instrumentais usadas neste programa incluem composições de Antônio Pinto e Ed Cortez para o filme Cidade de Deus, Baiana System para o filme Tungstênio e Lúcio Maia e Jorge do Peixe para o filme Amarelo Manga. Escute o Cinefonia também em nosso site ou no seu aplicativo de podcasts favorito. Estamos também nas redes sociais. Siga a gente por lá. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço e até a próxima.
Termina aqui Cinefonia. Cinema de um jeito que você nunca ouviu.